Eu acredito que o Facebook e o Instagram, por exemplo, são ferramentas incríveis com potencial de transformação social, mas como toda boa ferramenta, como todo bom martelo, você pode usar um martelo para você pregar um quadro na parede e um quadro lindo que vai te inspirar, ou você pode dar uma martelada no teu dedo.
Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800.
Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 453, se eu não me engano. Projeto 0800, de segunda a sexta até hoje. Às 0800, na verdade. Às 8 horas da manhã, do horário de Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro, que foi onde eu nasci. Então, estou voltando aqui às origens hoje, fazendo uma retrospectiva de 2020, mas da vida toda, na real, né? Por que não? Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está aí, que acompanha o Projeto 0800 quase todo santo dia, né? Como é que vocês estão se sentindo, pessoas? Hoje. Acabou. Hoje acabou. Tudo que começa tem que acabar um dia, e hoje é esse dia, pelo menos para o ano de 2020, né? Hoje a gente começa o nosso detox digital, de certa maneira, né? Hoje a gente começa o apagão, né, que eu tô chamando nas mídias sociais do Vida Veda. E eu quero dividir um pouquinho isso com vocês. Eu quero contar um pouquinho sobre o porquê. Qual é a importância, né? A gente fala muito de detox, a gente fala muito de. Vocês falam muito de panchakarma, né? Ah, dentro do Ayurveda, Matheus, tem um negócio do panchakarma. Eu quero limpar o meu corpo, né? Eu acumulo um monte de tranqueiras no corpo e depois eu quero limpar. Eu quero comer um monte de porcaria, depois eu quero ir para a Índia, e aí eu quero que você, Matheus, um Vaidya, tire tudo que tem de ruim de dentro do meu corpo, né? A gente tem esse raciocínio muitas vezes de que a gente faz um monte de tranqueira e depois de um tempo a gente precisa dar uma detoxificada, né, digamos assim, nessas tranqueiras que a gente bota para dentro. E eu normalmente, eu sou bastante contra essa ideia de detox, né? Eu acho que se você faz um monte de tranqueira com a sua saúde, com o seu corpo, você tem que dar um passo atrás, na verdade, né? Você tem que dar um passo atrás e você deveria entender o que que tá gerando esse tox para você ter que fazer um detox, né? Então, quando a gente fala de detox, tem uma mentalidade que eu costumo criticar, na verdade, ou problematizar para trazer para sua atenção de que eu acho que a perspectiva tem que ser revisitada. Eu acho que a perspectiva de detox tá errada. Eu acho que você, quando está se intoxicando, numa expectativa de que você vai comer 6 dias na semana um monte de porcaria, e aí você um dia vai fazer um detox, ou o contrário, né? Às vezes a pessoa fala, eu comi tão direitinho durante a semana que eu mereço um dia de lixo. Você está de uma maneira ou de outra se intoxicando propositalmente. Eu gosto de chamar a atenção para vocês desse movimento de intoxicação proposital para você parar um pouquinho, para você raciocinar, né? Por que que eu tô me intoxicando e isso gera uma necessidade de eu fazer um detox, né? Qual é o objetivo por detrás da minha intoxicação? E eu gosto de falar isso, de trazer esse raciocínio para vocês, porque muitas vezes a gente funciona na vida de maneira totalmente inconsciente. Você vai vivendo com base nos parâmetros que te foram dados pelos seus antepassados, né? Você recebeu essa informação do seu pai e da sua mãe, você recebeu essa informação da nossa sociedade, você está vivendo meio que num reflexo. É como se a ação geradora estava lá atrás, e aí você só vive uma cadeia de consequências e de reações. Você acaba vivendo uma vida reativa em vez de ativa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Muitas vezes, quando tem alguma coisa acontecendo agora, essa coisa teve a causa dela lá atrás. E foi uma cadeia de causas e consequências que trouxe você para o lugar que você está hoje. Você hoje é advogada, por exemplo. Você hoje é engenheiro. A decisão de ser engenheiro, ela não aconteceu hoje. A decisão de ser advogada, ela não aconteceu hoje. A decisão de ser advogada, muitas vezes, aconteceu lá quando você tinha 17 anos, 16 anos. Não é muito louco isso? Vocês param para pensar que muitas das coisas que você vive na sua vida hoje são consequências e desdobramentos de decisões que você tomou lá atrás? E não tem nada de errado nisso. Mas será que você ainda honra hoje as decisões que você tomou lá atrás? Eu decidi ser advogado quando eu tinha 17 anos. Eu fiz a faculdade de Direito. Já que eu terminei a faculdade, eu tenho que exercer. E aí eu começo a trabalhar como advogado. Já que eu estou num escritório de advocacia, eu quero ser sócio do escritório. E aí eu luto e trabalho e ralo, mato um leão por dia para chegar na posição de sócio. E aí agora eu sou sócio do escritório, eu tenho 50 anos ou 40 ou 30 anos de idade. E aí eu olho para minha vida e eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui. Eu tipo, por que, que eu virei, por que, que eu sou sócio desse negócio? Fui eu que escolhi ser sócio desse negócio hoje? Ou será que eu tô vivendo as consequências de decisões que foram tomadas muito antes do momento presente? De repente, você escolheu fazer direito lá atrás, ou engenharia, você se formou no direito e na engenharia e você pensou, isso ainda me toca, né? Isso é realidade para mim ainda hoje. Você começou a trabalhar no escritório de advocacia ou numa empresa de engenharia, e eu tô dando dois exemplos muito bobos aqui, porque são as profissões, né, mais tradicionais, e você trabalha na empresa de engenharia ou de advocacia e você sente que aquilo tá alinhado com os teus propósitos. Você chega a ser sócio da empresa ou sócia da empresa e aquilo continua alinhado com os teus propósitos e todo dia você acorda de manhã e pensa, vamos nessa porque é isso que eu quero hoje pra mim. Uma decisão que eu tomei lá atrás e que ela continua viva hoje pra mim. Às vezes as decisões que você tomou lá atrás, elas já envelheceram, já perderam o vigor, já perderam o tônus, já tá com cheiro de naftalina, já tá velho, já expirou. E você não está tendo a capacidade de olhar para as decisões que você tomou e entender. Elas foram tomadas em algum momento, mas elas não precisam balizar a minha vida inteira. Entender que você dedicou 10 anos a uma linha de pensamento e que agora você chegou num momento que essa linha de pensamento não faz mais sentido, exige muita coragem. Exige muita coragem. Porque a gente, como ser humano, a gente tem um impulso de coerência. E o impulso de coerência, ele diz assim, você tomou uma decisão, agora assume essa decisão que você tomou. E às vezes esse impulso de coerência, ele te empurra contra a parede. E ele te aperta contra a parede. E dá um aperto até no peito, né? Dá até uma dificuldade de respirar. Parece que você está cercada ou cercado por todos os lados e você tem que honrar as decisões que você tomou há 10, 15, 20 anos atrás. Algumas decisões realmente a gente toma e elas são para a vida. E muitas dessas decisões que a gente toma não são necessariamente para a vida. Elas só continuam com você, você só arrasta elas porque você decide arrastar ou porque você não decide largar. Você decide arrastar ou você não decide largar. E a decisão consciente de arrastar é uma decisão consciente e a decisão de não largar, muitas vezes, ela não te ocorre. Não parece que você tem opção. Não parece que você está carregando um peso, né? E aí eu olho para você de repente e falo assim, por que você está carregando esse peso aí? Aí você fala, Matheus, eu estou carregando porque eu não posso soltar. Mas tem certeza que você não pode soltar? Abre a mão. Como é que... Nem sei. Como é que abre a mão? Não, assim, ó. Vai abrindo um dedinho de cada vez. Deixa eu te ajudar. Só larga o dedinho. Relaxa esse dedinho. Tá tenso o dedinho, hein? Relaxa o dedinho, relaxou? Caraca, Matheus, nem sabia que dava para relaxar esse dedo, vambora, continua, para não. E aí você começa a relaxar e o pacote ele cai do teu braço, porque você relaxou. E você nem sabia que dava para largar esse negócio que você tá carregando há 10 anos. Você fala, velho, tá tudo muito mais leve agora, eu nem sabia que eu tinha controle sobre essa musculatura para abrir mão desse peso. Então, não é sempre que você diz, eu quero continuar sofrendo para sempre. Né? Às vezes você está sofrendo porque você não sabe que dá para largar, dá para abrir mão do sofrimento. E a gente, às vezes, é tão condicionado pelo sofrimento que você até defende o sofrimento. Né? Não, Matheus, essa caixa aqui, ó, se eu largar, ela explode, o mundo acaba, alguma outra coisa horrível vai acontecer. A gente fala, calma aí, experimenta então, bota ela no chão um pouquinho. Você fala, ai, tá bom. E aí você bota no chão, você fala, é, nem aconteceu nada. Não, né? Então, vamos continuar a vida sem essa caixa aí? Porra, acho que dá, hein? Então, tenta um pouquinho. E deixa a caixa ali. Se você, pô, se começar a te dar um pânico, volta e pega ela de novo. Mas é revisitar a realidade, né? E eu acho que o tox do detox, ele tem um pouco disso. Você come coisas que você sabe que te fazem mal, você vive de acordo com rotinas que você sabe que não são mais adequadas para você, só que você continua fazendo ou porque você não sabe que você pode abrir mão desse negócio, você não sabe. Você acha que se você parar de tomar o seu café, alguma coisa horrorosa vai acontecer no planeta Terra, né? E aí você para. E aí você me mandou uma mensagem, um DM no Instagram, como eu recebo todo santo dia. Todo santo dia eu recebo essa mensagem no Instagram, dizendo, eu parei XYZ e melhorou muito a minha vida. Como eu não sabia que era possível fazer esse negócio, Matheus? Você teve que falar que era possível. Aí eu fiquei puto da vida, revoltada da vida. E eu falei pra esse moleque aí, pra ele é fácil. Blá, 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 blá. Tem gente que me manda mensagem dizendo... Primeira vez que eu ouvi você falando numa palestra, você me deu uma raiva, Matheus, de você. Eu não sei se vocês que estão aqui agora, vocês sentiram isso. Bota aí nos comentários se eu te dei raiva ou se você ficou revoltada. Você falou assim, pô, dane-se esse cara, esse sotaque carioca, essa barba aí, esse cabelo de pompom. Tipo, você ficou revoltado? Você ficou irritada? Quando você me viu pela primeira vez, a Ju Nicolau falou, eu não gostei de você não. É muito comum, Ju, é muito comum. Tem muitas pessoas que é a primeira vez que vem, e não sou eu, sabe? Tipo, eu só tô passando para vocês um conhecimento que eu recebi, né, na verdade. Não dá um tiro no mensageiro, né? Eu sou só um mensageiro. E aí você, muitas vezes o corpo ele rejeitou, né? O teu pelinho ficou de pé, do tipo, como se você estivesse sendo atacado, né? Ou como se você tivesse que se defender. E aí, depois de um tempo, você, sei lá, tem gente que nunca mais voltou, né? E foi embora e tudo bem. Mas depois de um tempo você pensou, calma aí, vai. Ele não tá falando uma parada tão radical assim. Tá falando de liberdade, tá falando de eu soltar o meu peso no chão. Nem é uma ideia tão ruim. Deixa eu tentar esse negócio. Deixa eu experimentar comigo mesma e ver o que eu sinto. Não é a doutrina, não é a religião, não tem céu e inferno, então vamos ver, né? Se eu boto esse negócio aí no chão e vejo o que acontece. E aí você bota e você fala, tipo, como é que eu não fiz isso antes? Como é que eu não fiz isso 5 anos atrás? Como é que eu não fiz isso 10 anos atrás? A mentalidade do detox, que eu sempre estou aqui provocando vocês com elas, ela tem um pouco disso, né? Tem hábitos que você tem, tem hábitos que você não sabe que você tem e tem hábitos que você tem que fazem mal, que você não sabe que você pode abandonar e que vai ficar tudo bem. Agora, tem hábitos que você tem que você sabe que não são ideais para a sua saúde, mas que de repente eles servem ao teu propósito. Por exemplo, eu sou médico. Eu e vocês aí que são profissionais de saúde, de repente médicos, enfermeiros, enfermeiras, vocês abrem mão de muitas noites de sono. A gente faz plantão, né? A gente trabalha mais do que é recomendado, 8 horas por dia, CLT. Que médico? Eu não conheço nenhuma enfermeira, um enfermeiro que trabalha 8 horas por dia seguindo a CLT. Por que o médico ele abre mão do sono dele? Ele sabe, né? Cara, o meu sono é muito importante. Dormir pouco vai prejudicar minha saúde. Dormir pouco vai diminuir minha imunidade. Entrar em contato com um monte de gente doente com Covid vai ter uma chance maior de eu contrair Covid, por exemplo. Eu ser médico de linha de frente vai me deixar numa posição tão vulnerável que para proteger a minha família, eu não vou ver minha família durante a pandemia. tem muitos profissionais de saúde, enfermeiras, enfermeiros, médicos e médicas, que estão mantendo o distanciamento social das suas famílias, filhos, filhas, porque estão na linha de frente lutando nessa guerra que a gente traçou aí em 2020 da pandemia. Essa pessoa, ela não faz isso porque ela acha que é bom para a saúde dela. Ela faz isso porque ela é movida por um senso de propósito. Ela faz isso porque ela sabe que ela está abrindo mão de alguma coisa em prol de outra coisa. Servir ao próximo, atuar como um agente de transmissão de coisas positivas na sociedade. Você abre mão de comer aquele croissant no café da manhã que você achava que era tão incrível em prol de alguma coisa maior. Você muitas vezes faz sacrifícios, você não precisa ser médico, né, ou enfermeiro para abrir mão de coisas e fazer sacrifícios. Vocês todas, se você é engenheiro, se você é nutri, se você é profissional de saúde ou não, se você é dono de casa ou dona de casa, você abre mão de algumas coisas que de repente seriam melhores para você. Se você é mãe, você abre mão do seu sono para você amamentar o seu filho e a sua filha, não é isso? Você não fala assim, ah, moleque acordou chorando no meio da noite, mas o meu pilar do sono é o mais importante. Não é, né? Você abre mão do pilar do sono em prol de alguma coisa que você acredita que é mais valiosa do que o pilar do sono. A grande pegada para mim do detox e a grande pegada do tox é o quão consciente você tá do seu tox. Essa intoxicação que você faz, você faz ela consciente, consciente das consequências e consciente do propósito pelo qual você está entrando nisso? Se sim, você está exercendo a sua liberdade. Se você não é consciente pelo motivo pelo qual você está se intoxicando, você não é livre. Você está sofrendo as consequências de decisões que você já tomou e não conseguindo, de repente, abrir mão de coisas que você é livre para abrir mão. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque eu acredito no poder positivo das mídias sociais. Eu estou consciente de que o meu uso de celular, laptop, tablet, tal e tal, ele é detrimental para a minha saúde em certa medida. Eu acho que o vício do celular, ele é problemático. Mas eu entendo que o celular é uma ferramenta com potencial de transformação incrível. Não é à toa que eu entro aqui para vocês no 0800 todo dia de manhã. Quando eu decido usar o meu celular para expandir a consciência das pessoas na direção de uma vida mais saudável, mais plena e tal, quando eu uso o YouTube, o Facebook, ou seja lá o que for, como uma ferramenta de transformação, por exemplo, social, ou de entrega desse conteúdo dos Samhitas para vocês, eu faço isso conscientemente. Eu entendo que eu responder DMs no Instagram até tarde vai prejudicar a qualidade do meu sono. Por que que eu abro mão da qualidade do meu sono para responder DMs no Instagram? Porque esses DMs que eu respondo, eles estão carregados de propósito. Eu entro aqui no Vida Veda para tentar servir as pessoas da melhor forma possível. E aí, às vezes, eu abro mão do meu sono. Às vezes eu como rápido, mais rápido do que eu deveria. Às vezes o meu horário de almoço não existe ou é mais curto do que ele deveria ser. Eu faço mais reuniões do que eu acho que isso é saudável e eu fico na frente do computador mais horas do que eu acho que eu mereço. Eu faço tudo isso e isso não é bom para minha saúde, mas eu escolho, por meio da minha liberdade, fazer isso, porque isso serve ao meu propósito. Quando você usa o Instagram, o Facebook, o YouTube, as redes sociais, o TikTok, isso pode estar a serviço do seu propósito. E aí você abre mão de aspectos da sua saúde em nome do propósito. Só que vai chegar uma hora que você vai ter que equilibrar essa balança. Se você usa essas coisas porque elas te controlam, aí você não é livre. Se você não tem controle sobre o seu uso de mídia social, se você é refém da sua dopamina, quando você vê, você já catou o celular e já abriu e nem sabe o que você está procurando nele, aí você está abrindo mão da sua liberdade. E você está abrindo mão dela para quem? Para o Mark Zuckerberg. Quem manda no seu tempo é o Instagram. Quem controla o teu propósito é o Facebook. Aí complicou pra caramba, percebe? Eu acredito que o Facebook e o Instagram, por exemplo, são ferramentas incríveis com potencial de transformação social, mas como toda boa ferramenta, como todo bom martelo, você pode usar um martelo para você pregar um quadro na parede, e um quadro lindo que vai te inspirar, ou você pode dar uma martelada no teu dedo. E aí a ferramenta, ela depende do uso que você dá para ela. A ferramenta não tem vida própria. Eu acho que às vezes a pessoa demoniza o Facebook. E é uma bobeira, né, você demonizar o Facebook. No momento que a gente está viciado no negócio, a culpa do vício é da sociedade inteira, né? Ela é difundida pela sociedade inteira. Você não tem como culpabilizar só o viciado, digamos assim. É claro que o traficante também tem um papel importante a desempenhar e o resto da sociedade todo está envolvido dentro desse processo. E hoje, muitas pessoas são viciadas em mídias sociais. A gente passa muito mais tempo do que é saudável no telefone, no computador, na televisão. Você faz isso porque isso está servindo a um propósito maior de educação, por exemplo, para você? E isso pode ser muito massa. Você está vendo um curso que vai te dar uma pós-graduação, que vai fazer com que você atenda melhor os pacientes. A gente faz cursos, né, no Vida V, no F4P, um TSS da vida. Janeiro do ano que vem, né, no mês que vem, caraca, no mês que vem, vai ter o Congresso Vida Vida de Medicina Integrativa, ou Convida. É uma semana de programas online, por exemplo. E eu acredito que eles têm o potencial de melhorar e de transformar a sua vida. Mas será que o tempo que você está usando nessas redes é só em termos de propósito, é só positivo? E será que mesmo quando cumpre um propósito, quando está alinhado com o seu propósito, será que você não precisa de uma pausa desses negócios? Eu acho que sim. Eu acho que eu abro mão do meu sono em nome do meu trabalho, mas tem algumas épocas do ano que eu preciso reequilibrar essa balança. Eu preciso tirar férias, por exemplo, para botar o meu sono em dia, para poder espairecer a minha mente um pouco e para poder desafogar desse trabalho, por mais propósito que ele tenha. Se a sua intoxicação ela é carregada de propósito, eu acho importante você entender que alguma hora você vai ter que reequilibrar essa balança. Se a sua intoxicação ela não é carregada de propósito, eu acho que você poderia revisitar esse vício, para você entender o porquê que você está fazendo esse negócio aí. O ano de 2020, ele foi carregado de ensinamentos e coisas incríveis que a gente aqui no Vida Vida tentou criar para vocês. Formação dos quatro pilares da saúde, 3 turmas. Curso Transforme Sua Saúde, formação dos quatro pilares, curso Transforme Sua Saúde, o TSS, 3 turmas. Eventos gratuitos para vocês, Semana do X-Espaço para Transformação, Semana dos Quatro Pilares da Saúde, Congresso Vida Vida de Medicina Integrativa 2020, foi o maior congresso de medicina integrativa em língua portuguesa. Foram tipo, sei lá, 40 palestras, foi tudo de graça para vocês. A equipe cresceu pra caramba. No meio dessa crise horrorosa que a gente passou, julho foi, acho que, o pior mês que eu lembro na minha vida, que a gente tomou decisões das mais difíceis que eu já tomei como executivo, como médico. E, cara, tudo isso, e a gente só continuou, na verdade, tudo isso, graças a vocês, tá ligado? Foi tudo graças a vocês. A gente começou o ano no episódio 100 e pouco do Projeto 0800 e tá acabando em 450 em Vraus. A gente passou de 60... Vai chegar a 60 mil inscritos no Instagram e mais de 50 mil no YouTube. E tudo isso foi feito assim com todo carinho, né, pra vocês. E foi feito por uma equipe muito incrível que eu não posso deixar de honrar aqui, né? Que é a equipe do Vida Vida. Gente, me emociono demais falando sobre isso. E isso tudo aconteceu com base em muito... Tô engasgado. Com base em muito esforço. Com base em muita noite mal dormida. Com base em muito... Muito trabalho. E... É um trabalho que a gente faz que gera efeito na saúde de todo mundo, né? E é um efeito que a gente escolhe gerar. Não é uma intoxicação inconsciente, né? É uma relação muito consciente. Só que isso tem um efeito na saúde das pessoas. E nada mais justo para a gente equilibrar essa balança no final do ano do que a gente dar uma pausa disso tudo. Então, hoje, esse é é o último Projeto 0800 de 2020. A gente volta dia 4 de janeiro para destruir 2021 também. Tudo isso que a gente fez agora, 2021, vai ser, tipo, pelo menos 5 vezes mais. Eu fiz reuniões essa semana com a equipe do Vida Verde e a gente já programou o ano de 2021. E tem, assim, cursos novos. Eu vou lançar um curso para vocês, eu acho que em janeiro ou fevereiro, novo, de Ayurveda, que tá muito sensacional. A gente vai fazer mais 3 turmas do F4P, da formação dos 4 pilares, só que agora o F4P 2.0. Eu tô regravando e expandindo o F4P. O TSS, inclusive, também vai crescer e vai tomar um formato novo, e todos os alunos das turmas antigas vão ter acesso a todas essas novidades, porque assim é aqui dentro do Vida Veda. Cara, a gente lançou mais uma plataforma de cursos que vocês vão ouvir falar muito mais dela em 2021. A gente está 1 ano e meio construindo essa plataforma e agora a gente começou a soltar o beta dela. E ela está muito, muito linda. Como dá para ver, isso tudo me emociona, porque é o meu bebê, né, cara? A gente está há 3 anos construindo esse negócio. E é só graças ao apoio de vocês e à companhia de vocês que a gente consegue fazer tudo que a gente faz no VV. É uma honra muito grande poder servir vocês da melhor forma que eu posso, que eu consigo todo santo dia. E hoje eu quero convidar vocês para a gente embarcar nesse detox junto. Porque eu não sei se você usa as redes sociais de uma maneira intoxicada e inconsciente. Eu não sei se você é refém do Instagram e do Facebook. E se você é, eu acho que você merece reler esse vício. Se você usa o Instagram, o Facebook, o YouTube, essas coisas, de maneira consciente, ainda assim eu acho que você merece uma pausa também. Então, de hoje, de 18 de dezembro até o dia 4 de janeiro, eu tô convidando vocês a se juntarem, né, à equipe do Vida Veda e a mim num detox digital. Eu não tô propondo que você pare de usar eletrônicos para sempre. Os cursos, muitos cursos vão continuar rolando. Amanhã, inclusive, a gente tem mais um encontro do nosso grupo de estudos de casos clínicos. O último encontro do ano do grupo de estudos de casos clínicos. Esse grupo de estudos, ele não acontece nas redes sociais. Por isso ele vai acontecer e tá tudo certo. Você tem pós-graduação para cursar, você tem coisas incríveis e filmes incríveis para ver, documentários e tal. O que eu tô propondo aqui não é que você abandone tudo que é digital. Então toma cuidado para você não ouvir com radicalidade e jogar pela janela o convite. O meu convite é que você faça uma pausa do vício nas redes sociais. Se você entrar 1 hora por dia que seja, você programa de 12h às 1 da tarde para você entrar no Instagram, se você quiser. Se você não quer viver sem o Instagram, porque você é livre para não viver sem o que você quiser, não viver sem. Programa 1 hora do seu dia para você entrar, usar durante 30 minutos, 1 hora, e largar durante o resto do dia. E ver o que acontece na sua saúde quando você toma o controle do seu uso das coisas. Quando você toma as rédeas de como é que você quer que seja a sua saúde e a sua vida. Se você quiser embalar geral, deleta o app desse negócio e reinstala ele em janeiro, não custa nada pra você. Se você não depende disso pra viver, fica aqui o convite. E se você depende disso pra viver, fica aqui o convite também. A gente tá parando hoje, depois das 9 da manhã, que eu vou fazer uma live no Projeto Cérebro em Ação. Então, daqui a 30 minutos, 9 horas da manhã, eu vou fazer uma live no Projeto Cérebro em Ação. @ Projeto Cérebro em Ação, só no Instagram. Galera do YouTube, não vai passar no YouTube, vai passar só no Instagram. E a gente vai convidar também as pessoas do Cérebro em Ação para fazer esse apagão. Eu não sei se você conhece, mas o Projeto Cérebro em Ação é um dos projetos sociais do Vida Veda, um dos projetos sociais sensacionais, inclusive, do Vida Veda. E a gente está fazendo um projeto contra o Alzheimer. Às 9 da manhã do horário de Brasília, eu estou entrando ao vivo com a doutora Alessandra Daskovski para a gente falar tudo o que aconteceu em 2020 no Projeto Cérebro em Ação e como é que a gente vai andar com o Cérebro em Ação para 2021. Vocês estão todas absolutamente convidadas para a live das 9. Depois da live das 9 da manhã no Cérebro em Ação, a gente vai desligar as redes sociais do Vida Veda com o vídeo de retrospectiva que eu já mostrei aqui para vocês. Já dei o spoiler, né? Então, a gente vai postar o vídeo de retrospectiva e depois do vídeo de retrospectiva, acabou. Eu vejo vocês em janeiro, dia 4 de janeiro. Eu espero com esse movimento que você passe o Natal olhando no olho da sua família em vez de olhando no Instagram. Eu espero que vocês façam jogos de tabuleiro, que vocês joguem buraco ou truco, ou seja lá o que vocês fazem. Eu espero que vocês sentem em volta de uma lareira ou de uma fogueira ou de nada, se tiver calor pra caramba, e vocês simplesmente compartilhem histórias da vida de vocês em 2020. Tem uma série de jogos que você pode fazer com a família, que você faz uma pergunta e todo mundo tem que responder, por exemplo. Senta numa roda com a sua família e a pessoa pega a palavra, faz uma pergunta, uma curiosidade, e passa numa roda e todo mundo conta um pouco sobre a resposta. E aí cada um da família faz uma pergunta e todo mundo tem que responder. Eu tenho certeza que vocês vão aprender sobre a família de vocês coisas que vocês nunca souberam. Qual é a sua música preferida, por exemplo, pode dar margem a um monte de conversas interessantes. O que você fez em 2020 que te deu medo, mas você fez mesmo assim? É uma pergunta interessante que, de repente, pode levar você para uma viagem de conhecimento da tua mãe, do teu pai, dos seus irmãos, que você não tinha ideia que você podia conhecer. Que momento da sua infância vem mais à sua memória e você sente saudade? Qual era a sua comida preferida quando você era criança que você não come mais hoje em dia? O que você aprendeu em 2020 que marcou e que você gostaria de dividir com toda a família? Faz uma lista de perguntas interessantes, por exemplo. Senta com a sua família e faz uma roda de perguntas para você ver como você vai terminar o Natal e o Réveillon muito mais integrada com essas pessoas que você ama a sua vida inteira do que se você ficar mexendo no Facebook enquanto a pessoa está cozinhando e aí você come a comida e você vai para o seu quarto e aí você dorme, pega um presente, abre um pacote, fecha o pacote e volta para o Instagram. Eu sei que é um convite radical. E quem é que vai fazer esse convite se não for eu, né? Que sou o radical, né? De acordo com um monte de gente. Eu convido vocês, então, a entrar de cabeça com a gente nesse detox. A entrar de cabeça com a gente dentro desse apagão digital. Se você tem que usar alguma coisa e isso está direcionado com o seu propósito, manda brasa. Mas eu acho que vale a pena você repensar um pouquinho o uso, né, disso tudo. Você fazer um uso consciente, um uso livre, um uso inspirado, inclusive, das redes sociais. Eu deixo vocês por aqui e eu volto às 9 horas no projeto Cérebro em Ação. Só 100% no Instagram do Cérebro em Ação. A gente vai fazer o panorama do Cérebro em Ação 2020 e vai se despedir de vocês. Eu volto dia 4 de janeiro para mais um projeto 0800. Esse foi o último projeto 0800 de 2020, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Resende, que foi a cidade onde eu nasci. Tive a graça de vir ao mundo para aproveitar esse samba, esse tango, esse nataraja, essa dança que é essa vida humana. Obrigado pela companhia de vocês ao longo de 2020. Foi uma honra poder vir aqui todo dia servir vocês. Com as limitações que eu tenho, com as gafes que eu tenho, com as ignorâncias que eu tenho, com os preconceitos que eu tenho, e tentando melhorar todo dia e com a ajuda e com o carinho de vocês. Obrigado pela oportunidade de servir, e a gente se vê de novo, então, dia 4 de janeiro do ano que vem.